O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que vive buscando viver como Mestre, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Nós temos um lema que norteia a nossa vida. E o lema dos aprendizes de Jesus de O Resgatador é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse lema, ele é muito forte. E, de certa maneira, ontem nós começamos a estudar um desdobramento desse lema ao estudarmos como amar o inimigo. Não é uma jornada fácil, mas uma jornada necessária se somos aprendizes de Jesus, se estamos seguindo o exemplo e a direção do Mestre, amar o inimigo. O amar o inimigo, ele é baseado em amar o próximo, amar a Deus e também a nós mesmos. E esse é o nosso verso áureo. O verso áureo dessa 11ª semana, dessa experiência, dessa jornada de buscar vivenciar Jesus no Evangelho de Lucas. O nosso verso áureo diz: mas a vocês que ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Cristo Jesus veio mostrar um novo modelo. Um novo modelo de relacionamento, um novo modelo de entender a Deus, um novo modelo para vivenciar o reino de Deus, que é fundamentado lá na criação e ele é antecipado na implementação por completa do reino de Deus. E queridos, nós não conseguimos viver da maneira do reino, com os valores e os princípios, sem o auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a amar o nosso inimigo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a fazer o bem para aquelas pessoas que querem fazer o mal a nós. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Por esta razão, precisamos buscar a Deus a cada dia, suplicando pelo Espírito. E nós temos a certeza que todas as vezes que vamos a Deus, fazendo as coisas certas ou não, vivendo os princípios do reino ou não, todas as vezes que nós vamos a Deus, Deus vai estar nos aguardando com amor, com carinho, para nos receber e nos abençoar. É isso que diz Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É esse encontro que nós precisamos nessa manhã. É do Espírito de Deus, é dessa graça e misericórdia. E a gente está trabalhando um conceito de forma simplista, é claro, né? E toda ilustração tem as suas limitações, mas graça sendo quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, nós não pedimos. E misericórdia é quando Deus não nos trata como nós merecemos, quando Ele não nos dá, vamos dizer, as consequências que merecíamos, né? Por fazermos algo errado, quem sabe merecíamos uma justiça e Deus misericordiosamente nos trata de maneira diferente. Graça, receber aquilo que eu não mereço. Misericórdia, não receber aquilo que eu mereço. Bem, eu vou te dar um minuto para você se posicionar perante Deus, para você buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para que dessa maneira você consiga compreender a palavra de hoje, mas também colocar em prática. Te vejo em um minuto. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela essa oportunidade que temos de nos encontrarmos em comunidade, em família, o Resgatador. Pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que buscam entender quem é Jesus, quem é Deus, e tentam imitar a Cristo Jesus, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Nos abençoe nessa jornada transformacional, Pai. E, de especial, nos ajude a compreendermos a lição para o dia de hoje. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos estudando o Sermão da Planície, aquilo que ele equivale ao Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5 a 7. Aqui em Lucas 6, nós chegamos nesse momento da onde Cristo apresenta algo desafiador, o primeiro mandamento dado por Jesus, a primeira expectativa de Jesus. Nós vimos que, de certa maneira, o Sermão da Planície, ou até mesmo o Sermão da Montanha, mais do que apresentar normas, direções para a nova comunidade ao redor de Cristo Jesus, é uma descrição de quem é Deus, de quem nós somos e de quem é o próximo. Essa descrição, ela é baseada em Gênesis capítulo 1, 2, onde apresenta o rei do universo expandindo o seu reino ao construir esse mundo. Deus reina. E ao construir esse mundo, ele provém graciosamente comida, condições, jardim para sua obra-prima, o ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Quem você é? Você é imagem e semelhança de Deus. O que isso indica? Que nós fomos feitos para ter um relacionamento com Deus. Que nós fomos feitos para imitar a Deus. E assim como Deus reina, nós devemos reinar. Nós temos essa realeza dentro de nós, porque Deus é real. Deus é aquele que nos dotou de vestimenta, que nos dotou de condições para viver. Deus é esse que nos dotou com dignidade. E essa é a essência do ser humano. Realeza, filhos e filhas de Deus, pessoas que são amadas, pessoas que experimentam a graça de Deus, recebendo aquilo que não mereciam. Isso mostra quem é o nosso Deus. Mas o pecado, ele veio distorcer essa imagem e semelhança de Deus. E Cristo agora, a exata imagem de Deus, como diz Colossenses e Hebreus, a perfeita imagem de Deus, se apresenta a nós para que nós pudéssemos ter uma noção clara de quem é Deus e assim termos uma noção de clara quem nós somos, já que fomos criados à imagem e semelhança dele. E Cristo vem não só dar um exemplo, mas vem chamar a cada um de nós para nos submetermos a esse reino e seguirmos as suas direções e sermos restaurados ao plano original, antecipando assim a restauração por completa. Esse é o reino de Deus. Esse faz parte do conceito da mensagem pregada por Cristo, o reino de Deus. E quem que é Deus? Eu acho que o verso 36, ele é tão importante para o nosso estudo. Quem é Deus? Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Deus é misericórdia. Ele nos trata não da maneira que nós merecíamos ser tratados. Pelo contrário, ele nos trata de uma maneira amorosa. Uma maneira baseada em princípio e não reacionária. Ele é bom, por isso ele vai nos tratar com bondade. Ele é amor, por isso ele vai nos tratar com amor. E se isso, se esses elementos descrevem quem é Deus, esses elementos descrevem quem nós somos. Nós fomos feitos do amor, para o amor, para amar. Se nós fomos feitos por um Deus misericordioso, Deus espera que nós possamos nos relacionar com misericórdia conosco mesmo e com as pessoas. O que nós vemos no Sermão do Monte, essa nova forma de entender quem é Deus e de entender quem nós somos e quem é o nosso próximo. Se somos criados à imagem de Deus, nós temos um senso de comunidade, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Todos somos irmãos em Deus, porque Ele é o nosso Pai. Nem todos ainda aceitamos, nem todos abraçamos a paternidade, mas todos viemos dele. E se todos viemos dele, nós precisamos entender as pessoas não como inimigos, amigos ou diferentes, nós precisamos entender esse senso de comunidade, a nova comunidade que não tem barreiras, como Jesus fala, ou como é apresentado esse princípio de Jesus em Paulo, em Cristo. Não há homem, não há mulher, não há gentil, não há judeu, não há escravo, não há livre, pessoas livres. Todos somos um. Não há classe econômica, não há gênero, não há etnicidade, não existe classes sociais, não existe cor de pele, sabe? Essas divisões, esses bairrismos, eles são criados e consequência do pecado. Interessante que o judeu da época, ele entendia que o seu próximo era simplesmente aquele que pensava como ele e que agia como ele. Logo, ele só poderia e precisava amar aqueles que pensavam como ele e agiam como ele. E, de certa maneira, muitas vezes nós fazemos isso. Nós só amamos aqueles que pensam como nós e agem como nós. Mas os judeus, eles falavam, olha, a gente vai amar quem pensa como nós e age como nós. E aqueles que não pensam como nós e não agem como nós podemos odiá-los. Esses são os nossos inimigos. E aqui nós vemos o mandamento, verso 27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. E aqui vem o verso de hoje, verso 28. Abençoem quem os amaldiçoa e orem por quem os maltrata. Porque Deus é misericordioso, nós vamos agir de misericórdia. Porque Deus é realeza, Deus criou todos com dignidade, todos somos filhos de Deus. Isso quer dizer que eu vou tratar as pessoas dessa maneira. Não com classificações de inimigo ou amigo, mas filhos de Deus, respeitando as pessoas. E aqui, ontem eu destaquei isso, e se você perdeu a live de ontem, eu quero incentivá-lo, incentivá-la a buscar nosso website, oresgatador.com, as nossas mídias sociais como Facebook, YouTube e o podcast, para que você possa assistir ou escutar a live de ontem, para você conseguir compreender o que nós estamos falando aqui. Nós vemos aqui que amar o inimigo, ele quer dizer respeitar, apresente ou trate com dignidade essa pessoa. Você não vai tratar por a maneira que essa pessoa, quem sabe, merece, né? Porque o reino do mundo, o jeito do mundo é o seguinte: você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. Mas o reino de Deus é ser misericordioso. Você fez isso comigo, mas ao invés de eu revidar, eu vou te dar aquilo que você não merece. Vou te agir de maneira que você não merece, no sentido baseado nas suas ações. Isso é ser misericordioso. É agir por princípio. Sabe, muitas vezes nós nos tornamos, ou estamos nas mãos das pessoas como controle remoto. As pessoas definem o que fazemos, o que falamos e o que sentimos. Como assim? Bem, se a pessoa é bom para conosco, opa, eu vou responder de forma bondosa com a pessoa. Se a pessoa aperta o botão e ela nos trata mal, aí a gente vai reagir de forma maldosa com a pessoa. Sabe, é como se a pessoa tivesse o controle da nossa vida, definindo como vamos agir, como vamos pensar, como vamos nos comportar, baseado como essa pessoa nos comporta. E o que Cristo está nos chamando aqui é viver por um princípio, um valor. O valor do reino, que nos coloca como filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, onde nós vamos viver de forma de quem nós somos, baseado em quem nós somos e não quem as pessoas pensam que nós somos, ou quem as pessoas são, ou o que elas pensam, ou como elas agem, mas baseado como um princípio. E o princípio do reino é o amor. Como eu disse ontem, não é um amor filial, né? É um amor, sabe, de abraçar, de beijar, esse amor sentimental. Mas aqui o desejo é um amor agapê, agapau, né? Que é a declinação aqui, onde é apresentado a ideia de que eu vou, por princípio, considerar, respeitar as pessoas, mesmo aquelas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim e se comportam diferentes de mim, e aquelas que, como a Bíblia diz, que odeiam, que zombam, que nos excluem e que nos caluniam, fazem calúnia contra nós. Nós vamos agir por princípio, e esse princípio é o princípio do respeito. Respeitar o inimigo. E o que significa respeitar esse inimigo, esse amar o inimigo? E aqui nós temos três ideias, pelo menos. Nos versos 27 e 28, são ideias que aparentemente se repetem num paralelismo, contudo elas expandem e apresentam uma nuance diferente desse prisma do que significa amar o inimigo, o que significa respeitar o inimigo. O que significa viver por princípio? O que significa viver conforme a imagem de Deus? A primeira delas é fazer o bem. Tudo que Deus faz, na sua essência, é bom e é para o bem. Se existe algo que não é bom na sua vida, eu acho que você não deveria imaginar que veio de Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Gênesis 1:31 diz que quando Deus viu que havia terminado a criação, ele disse: é muito bom. Não é só bom, é muito bom. É isso quem é Deus. Ele é bondoso e faz tudo bom. Porque Deus é bondoso, eu vou ser bondoso. Eu vou fazer o bem. E fazer o bem a quem for, porque é viver de princípio, e fazer o bem até aqueles que nos odeiam. Esse é o princípio. Eu vou tratar você por quem eu sou, filho, filho de Deus. Vou viver esse princípio, e vou viver esse princípio da misericórdia. Você me odeia, E naturalmente as pessoas que odeiam, elas tendem o mal, fazer o mal para as pessoas. Mas porque você vive e segue o exemplo de Jesus, você vai fazer o bem. Então fazer o bem é uma forma de amar, de respeitar o inimigo. Abençoe quem os amaldiçoa. Desejar o bem das pessoas. Buscar o bem das pessoas. Não importa quem sejam. Mesmo aquelas que esperam o nosso mal. Nós, como seguidores de Jesus, precisamos seguir o exemplo e o ensinamento do reino. Porque Deus é bênção. Deus é a bênção que cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus é a bênção que coloca o ser humano no jardim perfeito. Deus é bênção porque ele concede alimento para o ser humano. Deus é bênção que dá condições para o ser humano de procriar e trazer vida. Deus é bênção ao dar oportunidade para nós dominarmos sobre a terra. Tudo isso imaginado, baseado em Gênesis 1 e 2. Deus em si é bênção. E aonde ele está, ele abençoa, ele se manifesta para fazer a diferença. Interessante que quando Deus foi ensinar a Moisés e a Arão, lá em Números 6, algo para que eles pudessem contribuir, fazer a diferença na vida das pessoas, Deus ensinou uma bênção. Porque Deus está no negócio, no business de abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E bênção, na sua essência, é viver em sua plenitude na presença de Deus. Então, aquele que vive por princípio, ele vive por abençoar, desejar, esperar, provocar o bem para as pessoas. E não maldição. Mesmo que alguém tente amaldiçoá-lo. Pastor, como que isso eu consigo fazer, pastor? É difícil? É difícil. Não é fácil. Viver por princípio. Não viver só reacionariamente. A pessoa faz algo, eu refaço. Viver por aquilo que somos, baseado na imagem e semelhança de Deus. E aqui acho que vem um fator muito importante. É a segunda parte. Orem por quem os maltrata. Então a gente deve fazer o bem, abençoar, orar. Isso é uma forma de amor, isso é uma forma de respeitar aquelas pessoas que são diferentes de nós, aquelas pessoas que são contra nós. Respeitar. Eu vou fazer o bem a despeito do que ou a quem, eu vou abençoar e eu vou orar. E queridos, eu acho que orar pelo inimigo e nessa construção da nova comunidade de Deus, não existe inimigos, existem filhos e filhas de Deus. Quem sabe não estão se comportando como filhos e filhas, mas só existem filhos, pessoas com dignidade, pessoas que Deus criou, que são a imagem e semelhança de Deus. Mas referindo-se àqueles que se posicionam, se colocam como inimigo, a maneira mais fácil para eu começar a ter esse respeito pelo inimigo, esse amor, essa atitude de fazer o bem, de abençoar, é através da oração. Orar pelo inimigo, sim, vai buscar bênção àquele que é contra nós. Mas a maior bênção que ocorre nesse processo de orar por uma outra pessoa é a transformação que ocorre em nós. Senhor, abençoe essa pessoa que tem caluniado. Abençoe essa pessoa que tem maltratado, que tem difamado, que tem machucado. O processo da oração, mais do que transformar a outra pessoa, vai nos transformar. Vai começar a nos posicionar de tal maneira para que sejamos transformados por Deus. Para mim, a maior expressão de amor é orar. Quando alguém diz para mim, pastor, estou orando por você, eu estou escutando, eu amo você, eu quero o seu bem. E esse amor que é através dado da oração, ele é transformacional. Ele muda, ele impacta. Quatro maneiras claras para viver o princípio de misericórdia. E por que vivemos dessa maneira? Porque Deus é misericordioso. Amar, fazer o bem, abençoar e orar. Amar é respeitar. Fazer o bem é demonstrar quem realmente somos em Cristo Jesus. Abençoar é desejar e buscar o melhor, o bem para as pessoas. E orar é dizer que ama e se colocando a ponto de ser transformado. E para mim, o maior exemplo dessa expressão é o que vemos lá no livro de Lucas. Nós vamos chegar a estudar isso, com certeza, quem sabe no próximo ano, né? Lá em Lucas 23, verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O que nós vemos aqui? Jesus está na cruz. Jesus, ele está sendo tratado de forma indigna, desumana, injusta. Pessoas caçoam de Jesus. Pessoas desejam a morte de Jesus. Por isso estão matando a Jesus. Pessoas estão demonstrando o seu ódio a Jesus. Jesus tem respeito por essas pessoas. Ele ama essas pessoas, querendo e tentando fazer o bem delas, abençoando-as e orando-as, dizendo: Pai, isso aqui é uma oração. Eu sei que muita gente pensa que isso aqui é uma declaração de Jesus, dizendo: vocês que estão aqui estão perdoados. Bem, eu acho que não é bem assim. O que Jesus está aqui, Pai, eu espero que eles encontrem o perdão, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas para eles encontrarem o perdão, eles teriam que se arrepender das suas ações. Eles deveriam confessar o seu pecado e se voltar a Deus. Mas aqui mostra o desejo de Jesus. Jesus poderia mandar anjos, Jesus como Deus poderia destruir aquelas pessoas, mas ela respeitou aquelas pessoas, amando-as. Jesus desejou o bem e quis fazer o bem, buscando uma bênção às pessoas através da oração. Sabe, talvez nós não vamos chegar nessa plenitude de Cristo Jesus, mas nós temos um objetivo a caminhar. Eu lembro-me de uma história que eu li de um filósofo. E esse filósofo, ele caminhava em direção à direção para ver o nascer do sol. Ele queria encontrar o sol. E alguém perguntou: mas você nunca vai chegar lá, aonde o sol nasce. Isso é impossível. E ele disse: bem, talvez seja impossível, mas pelo menos eu tenho um alvo, um local que desejo chegar. E a despeito de que aparentemente seja impossível aos olhos humanos de vivermos a plenitude de amar aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferentes que nós, que agem diferentes de nós e que nos tratam mal, nós temos o exemplo e nós temos o caminho a seguir. E o processo transformativo, ele ocorre ao caminharmos em direção ao ideal. Nós vamos falhar, vamos cair, mas nós vamos continuar caminhando rumo ao ideal. O ideal que é Cristo Jesus. O ideal que é misericórdia. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Amanhã, nós vamos ver as primeiras ilustrações de como que isso dá de maneira concreta, aqui apresentada por Jesus. Quais são as ilustrações que ele usa de como ter respeito, de como esperar o bem, de como abençoar e orar as pessoas, de como amar o inimigo. Mas eu quero desafiá-lo, desafiá-la a viver por um princípio. O princípio de Deus, de quem realmente você é, de quem realmente Deus é, um Deus de amor e de misericórdia. E só consegue ser misericordioso e amoroso aquele que entende quem é Deus e vivenciou e experimentou esse amor e essa misericórdia. É fácil dar aquilo que recebemos e temos. Difícil é dar aquilo que nós não temos. Por essa razão, se você tem dificuldades, desafios em amar, vivencie o amor de Deus por você. Experimente esse amor que é gracioso, misericordioso, dando algo que você não merece e não agindo com você da maneira que você merece. E ao entender esse amor, ao vivenciar esse amor, vai ser mais fácil compartilhar esse amor. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, tua graça, tua misericórdia e pelo Deus que tu és. Que possamos vivenciar, experimentar a graça, a misericórdia de Deus, para que dessa maneira possamos agir de forma graciosa e misericordiosa. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Fica conosco e nos ajude a caminhar rumo ao ideal. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexões? O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ao você vivenciar um novo Deus de uma nova forma que Cristo apresentou. E que Deus te abençoe a você ser uma expressão desse Deus às outras pessoas, sendo misericordioso. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta para o nosso último dia dessa semana. Essa semana que temos estudado, refletido no Sermão da Planície. E que Deus possa te transformar no dia de hoje e a cada dia até a volta de Cristo Jesus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.